Este é um podcast M80.
1, 2, 1, 2. Está a gravar.
No palco do Gil.
Bem-vindos ao No Palco do Gil. O que é que queremos descobrir neste podcast é a origem das canções, as histórias das músicas, como é que surgiu a letra, histórias à volta da gravação da música, se há alguma história em estúdio, se há alguma história ao vivo em relação à música em destaque. E hoje vamos falar de uma música que tem mais ou menos um ano, mas vamos falar com uma artista que já passa há muito tempo na M80, Susana Félix, bem-vinda.
Olá. Obrigada pelo convite.
Nada. Este tema, Amar.
Amar é mesmo assim.
Amar é mesmo assim.
É o nome do tema.
Como é que surge este tema? Como sempre, uma boa pergunta, não é?
Sim, este tema foi lançado há um ano, mas é um tema que foi composto por mim em 2016. Vê lá tu.
Já viste? Tanto tempo à espera para ver a luz do dia. E acabou por ficar como tinha surgido ou vai levando alterações?
Sim, na verdade, ele surgiu em 2016, num momento muito, muito íntimo entre mim e a minha guitarra, e surgiu de uma forma particularmente feliz, porque a letra e a música surgiram ao mesmo tempo.
Que giro.
O que não acontece sempre.
Como é que é o teu processo de criação, já agora que falas nisso?
Há temas que surgem com a melodia e existe mais transpiração depois a tentar encontrar as palavras certas, o respeito pela matemática da música. Tu disse, às vezes existe muita transpiração até se conseguir chegar à letra, que me deixe pelo menos feliz com o resultado final. Às vezes é o contrário. Às vezes começa num poema, no refrão, e depois existe também todo, que é um processo também diferente, porque as palavras já têm uma musicalidade, já têm um ritmo, e construir uma melodia a partir de um poema é um processo diferente. Eu gosto de todos eles, mas é raro para mim acontecer tudo ao mesmo tempo. Parece que há assim um momento de
inspiração. Uau. Por acaso, há pouco tempo estava aí sentado outro artista e que me contou uma história gira, que senta-se, agarra na caneta e olha para a folha em branco e parece que a tinta começa a aparecer na folha. Tipo, a letra surge assim tão... E foi por aí afora a escrever a letra, porque parecia que estava a aparecer palavra a palavra. Isso é giro. Sentes um pouco isso? Nesse momento sentiste isso? Aconteceu tudo?
O processo criativo é um processo muito, muito louco.
E
sim, às vezes nós temos a sensação de que as coisas surgem e não são... Parece que não vêm de nós. Há ali qualquer janela que se abre.
De inspiração.
E sim.
E pode acontecer a qualquer momento, ou tens assim algum momento do dia em que, tipo, costuma acontecer mais inspiração? Quando acordas, quando deitas? Ou...
Pode acontecer a qualquer momento. E acontece muito enquanto conduzo.
Olha que giro.
Por exemplo.
E costumas gravar?
É a única opção.
É a única forma?
Sim, é a única forma.
Usas já esta técnica nova de gravar no telemóvel?
Sim, aqui é uma ferramenta fantástica, porque é bom registar, porque se nós não aproveitamos esse momento e se não temos se não registamos de forma imediata, há muita coisa que se perde, porque existe não existem só as palavras ou a melodia, existe todo um mood que nós, e pelo menos é assim que acontece comigo. Parece que há que descrever também o estado de espírito do momento para depois se poder trabalhar na mesma linha daquilo que aconteceu na primeira hora.
Este tema, estavas a dizer que surgiu e foi crescendo, tudo ao mesmo tempo, música e a letra?
Não, esse processo é que foi um bocadinho diferente do habitual, porque a música e a melodia e a letra surgiram de imediato, eu agarrei na guitarra e de repente a música estava feita do princípio ao fim. Depois, naturalmente, toda a parte de produção não sou eu que faço, sozinha, muito menos, não é? Existe sempre pessoas que vão somando e que vão somando ideias e transformando um bocadinho, às vezes, a harmonia, porque eu não sou uma instrumentista, não é? E a música ficou pronta de forma a ser apresentada ao vivo e durante. E a partir desse momento, ela foi. Começámos a tocá-la ao vivo em todos os concertos.
Uhum.
Até o ano passado, em que eu resolvi olhar para ela de outra forma, também porque comecei a trabalhar com outro produtor, com o Vitor Silva,
uhum.
E ela foi reestruturada até este resultado, este fonograma, no fundo, este registro em que ela neste momento se pode ouvir. Existe aqui um processo diferente do habitual, porque geralmente eu também tenho... Até aqui o que me aconteceu era as músicas eram compostas e depois eram automaticamente gravadas e eram lançadas e pronto, e ficam fechadas criativamente. Uhum. Aqui não. Aqui nós já tocámos uma canção, uhum, com uma estrutura diferente durante muito tempo ao vivo até que a transformámos.
E agora ao vivo vai ser tocada já com esta transformação, não é? Quando forem...
Sim, eu acho que nós convém termos uhum, esse respeito pelos ouvintes, não é? Não. Pelas pessoas que a conhecem.
Nunca te aconteceu, estou a falar isto porque já houve um artista que também falou sobre isso, que escreveu a música, mas ela depois ficou na gaveta durante algum tempo, ficou parada.
Acontece muito.
É? Tens muitas letras assim?
Tenho muitas letras. Eu tenho por hábito escrever em envelopes.
Ah, desculpa. Gosto dessa história. Conta-me tudo. Em envelopes?
Sim, eu tenho uma pasta assim, cheia de envelopes. Envelopes da água, da luz. Geralmente. Não sei porquê.
É o que está disponível. O primeiro papel que está disponível são as cartas.
Papel, sim, aquela. E então eu gosto de escrever e acontece muitas vezes, ao estar no café ou em casa, e escrevo e tenho muitas letras. E já me aconteceu muita vez ter refrões durante 4 anos na gaveta que depois, só mais tarde, acontece uma estrofe, uma primeira estrofe, uma segunda e uma terceira que tem significado com aquele refrão.
Que jeito. Alguma música em especial, assim, das que conhecemos tuas, que nasceu dessa forma, tipo um pedacinho aqui escrito numa carta que depois se juntou?
Eu tenho um tema que é o Fintar a Pulsação, que surgiu assim. Aquele refrão esteve ali durante imenso tempo à espera. Eu acho que o Bem na Minha Mão, a letra Enquanto Vergo Não Parto, Enquanto Choro Não Seco, Enquanto Vivo Não Corro à Procura do Que É Certo, esse refrão também ficou ali durante algum tempo.
À espera do resto, não?
À espera de que eu... Como é que eu ia dizer? Nem sempre nós conseguimos traduzir, até dar uma... Para mim, dar uma letra como finalizada é porque eu já pensei o suficiente sobre aquele assunto e até ter a certeza que naquele momento da minha vida está tudo dito sobre esse assunto.
Porque a tua inspiração tem muito a ver com a tua vida, com aquilo que vais vivendo, é isso?
Oh, claro. Claro que
não,
sim.
Podia ser, tipo, faço uma viagem e dessa viagem surge uma letra.
Também, sim, okay. Também. Mas se vamos falar de assuntos mais profundos,
são eles que fazem letras.
Eu gosto que as letras tenham alguma profundidade. Eu acho que elas, para mim, é importante que falem sobre coisas que nos possam, que me acordam a mim e que possam acordar os outros também de alguma forma.
Uhum.
Eu acho que é isso que nós fazemos.
É isso um pouco que fazemos, sim. Estava-me aqui a lembrar de Um Lugar Encantado, que é daquelas músicas que sou-me bem, né? Quando ouço, tem qualquer coisa que me transmite. Não sei se é o imaginar a minha viagem para um lugar encantado. Ainda te lembras dos tempos de quando surgiu essa música?
Claro, claro. Eu estava a gravar o meu primeiro disco e fazia cores com a Mafalda Veiga. Durante, uhum, muito tempo eu tive o privilégio de trabalhar com a Mafalda, que é uma artista que eu admiro profundamente.
Uhum.
E acabámos por criar uma relação de amizade. E a Mafalda sabia perfeitamente que ciclicamente eu tinha necessidade de ir a um determinado lugar, que é uma praia, que é a Praia de Santa Cruz, em Torres Vedras, para me alinhar. E ela sabia que isso acontecia ciclicamente. E durante o processo de criação do primeiro disco, A Mafalda chegou ao pé de mim um dia com uma letra e disse: olha, esta letra é para ti. E é sobre o teu lugar encantado.
Ai, lindo.
Por isso, essa música é absolutamente verdade.
Uhum. É, lá no fundo é a tua história. O descrever do lugar que te faz sentir bem, que te faz reencontrar, não é?
Sim. É um ponto de reencontro. E o reencontro é sempre um bom ponto de partida para aquilo que vamos fazer a seguir.
É giro. Tu tens o Santa Cruz. Eu para mim, basta qualquer sítio onde vejo o mar. Há aqui um... Parece que um alinhar das
Sim,
energias,
eu acho que todos
é?
Temos o nosso temos lugar um encantado, assim. Não é? Sim. E é uma coisa que nos faz bem. Ainda há pouco em off eu estava a dizer, dizia-te que não gosto muito de explicar as letras das canções. Acabei de explicar. Qual era a minha história com esta canção.
Uhum.
Não gosto porquê? Porque a interpretação que tu tens é tão verdade quanto a história da canção.
Uhum.
E às vezes quando eu explico, significa que a tua interpretação...
Não está certa, não é?
E isso é que não está certo, não. Na verdade. Porque se a música toca na vida da pessoa de uma determinada maneira, eu não sou ninguém para dizer que aquela não é a verdade da canção.
Cada um depois ouve à sua maneira, não é?
Sim.
Giro, bem giro. É uma forma gira de ver isto e ao mesmo tempo de contrariar um pouco a ideia deste podcast ao mesmo
não,
tempo,
mas
que
é
das pessoas contarem as histórias da música, percebes?
Claro.
Porque eu quando ouço, eu vou dar alguns exemplos de... Eu ouvia o Toda a Noite do Toy, imagina, que também já veio aqui contar a história, porque era uma das músicas que tinha que ser contada a história com o que era o Toda a Noite. E sempre levei a ideia de todo aquele que ele faz, o Toda a Noite, para um lado sexual, para essa ideia.
Uhum.
Que não tem nada a ver. E ele, ao contar a história e fazer-me ver que não é nada disso, foi para mim aquele momento um bocado arrepiante da ideia. Tipo, olha, ainda bem que criei este podcast, fiquei a saber finalmente a origem da música, percebes?
Sim, sim. Mas por exemplo,
também entendo o teu lado, que é tipo, cada um depois tem a sua descrição. Não é?
A primeira letra que eu escrevi na vida, o Flutuo, que é hoje eu vou fingir que não vou voltar, despeço-me do que mais quero, só para não te ouvir dizer que as coisas vão mudar amanhã. E o flutuo é a ideia, consigo deslindar o meu gosto sem esforço, o balanço é o que a maré me dá e eu não contesto. E escrevi esta canção toda também com um ambiente musical muito, muito particular, que foi quase uma imagem que eu quis retratada naquela mistura e naquele arranjo. Mas o meu ponto de partida, uma vez, foi posto assim em xeque, assim, de uma forma brutal, no dia em que o Ricardo Diniz chegou ao pé de mim. O Ricardo Diniz é um navegador, e disse-me: Susana, eu ouço o flutuo nas minhas viagens solitárias, quando atravesso o oceano. E a música ganha uma dimensão que para mim era inimaginável.
Claro.
E eu naquele dia pensei: caramba, como é que é possível esta música fazer parte de um momento destes, tão brutal, não é? Tão intenso.
De uma viagem, não é? Tão grande, ainda por cima, no meio do oceano, estar a ouvir a música e estar
a flutuar,
não é? Mesmo.
E a partir desse dia eu pensei: não posso correr o risco de estragar isto.
Fizeste muito bem. Eu entendo o teu lado, mas eu entendo também o meu, é um pouco por aí.
Mas isto são histórias,
claro,
também,
são histórias,
faz parte.
E era giro também, não sei como faria tecnicamente, mas seria interessante pedir até a quem ouve, aos ouvintes, qual é a interpretação deles para a música, e estarmos aqui a ouvir várias interpretações da tua música. Era curioso. Da tua música e dos que passarem por aqui.
Sim.
Vou pensar nisso numa próxima temporada do Palco do Gil. Qual é que é a sensação para um artista que escreveu a letra e de repente está a tocar ao vivo e faz aquela pausa e ouve as pessoas a cantar aquilo que ele escreveu?
É a melhor sensação do mundo.
É?
É a melhor sensação do mundo mesmo. É quando as pessoas Pá, quando nós percebemos que a coisa chegou lá, que chegou lá e que as canções fazem parte da vida das pessoas ao ponto de elas terem decorado, isso é extraordinário.
Yeah.
Elas, faz parte delas, está na memória, está no coração, está no corpo, a coisa está ali. E a sensação que eu tenho é de... Epá, isto se calhar é uma palavra muito forte, mas é de serviço, sabes? Estás ali...
Percebo.
Estás ali, é a tua profissão, é linda e maravilhosa e é extremamente útil. Porque aquele momento é um momento de bonito e de felicidade para todos. Tens não é só para mim que estou em cima do palco, para quem está também, estão todos a cantar a mesma letra. É sempre emocionante ver um concerto em que todos sabem a letra.
Todos sabem a letra. Não tens aquela sensação que a partir desse momento em que isso acontece, a música deixou de ser tua, passou a ser...
Completamente, mas isso foi uma coisa que eu tive que aprender muito cedo, que é as canções são todas muito mais importantes que eu.
Que giro. Essa todas. Frase não conhecia, é boa, boa frase.
Todas.
Boa frase.
E eu só sou a cantora porque sou a cantora que canta aquela canção. Conhece aquele cantor que canta aquela canção?
Uhum. Bem visto, bem visto. E tu lembras-te da primeira vez que te ouviste na rádio?
Lembro-me.
Eu gosto tanto quando os artistas... Eu faço esta pergunta sempre.
Perfeitamente.
Eu faço sempre esta pergunta no palco. E a reação dos artistas é sempre muito...
Opa,
viagem
foi...
rápida àquele momento.
Não, foi um momento... Eu acordei com a comercial e mais olhos que barriga estava a passar. E foi a primeira música que passou na rádio. E lembro perfeitamente de ter apanhado um susto tremendo e ainda estar ali a tentar policiar-me, como se estivesse no estúdio, como se fosse possível, se estaria ou não tudo bem, sabes?
Okay.
Eu ainda estava ali.
Ainda estava nas dúvidas se a música estava bem?
Crítico, sim, a ver se será que isto soa bem.
E soa sempre diferente na rádio a música do que no estúdio, não? Não tens essa ideia? Ouvindo uma música num estúdio e depois ouvir na rádio, o som da rádio é sempre diferente.
É sempre, assim, é sempre diferente, porque tem a ver também com o som de emissão, mas existe um grande cuidado nosso para que as coisas possam soar bem em todo lado, não é? Mas isso é...
Tens filmado esse momento ou não?
Eu estava em casa, tinha acabado de acordar e pensei assim, meu Deus, isto não está a acontecer. Até houve ali um momento de alguma confusão. Pensei, eu tenho alguma maqueta a tocar. Não, era a rádio.
Ouvir entre artistas, ouvir entre os jingles da rádio é totalmente diferente. Não?
É incrível. Eu não estava a acreditar que seria possível. Foi assim um sonho realizado, enorme.
Agora, uma pergunta mais...
Vivi muitas vezes isso. Também fui muito privilegiada nesse aspecto.
De ouvir
várias... As minhas músicas passaram muito na rádio e continuam a passar, sim.
Continua. E essa é a pergunta mais difícil. Que é qual é a sensação agora de ouvir na M80, que já é uma rádio de recordações?
já estou a ouvir uma recordação minha também. Não é? Claro que...
Mas a ver-te assim no meio, sei lá, dos Queen e Tina Turner e tal, e a Susana Félix no meio.
Claro que sim, mas não deixo de estar a ouvir a Susana com 22 anos, não é? Ou 24. Também é um álbum de recordações e é muito bom, é sempre bom nós vermos fotografias antigas e vermos a nossa imagem naquele momento.
Esse espírito crítico que estavas a falar um pouco que tens, até mesmo quando estavas a ouvir o single a tocar na rádio, ainda estavas ali a tentar ver se estava tudo bem.
Sim.
é engraçado. Tu tens isso em tudo o que fazes, com todas as letras, corriges várias vezes, apagas várias vezes, ou mudas várias vezes, ou não?
Pai, eu sou um bocadinho insuportável nesse aspecto.
Ah, sério?
Sim.
Que giro.
Até
chegar
letras...
ao produto final, é isso?
Sim.
Demora muito tempo.
Depende das canções, porque há canções que eu acho que estão bem como estão e não mexo muito. Eu sou mais chata, e o termo é esse mesmo, chata, no trabalho de gravação. Aí sou muito, muito exigente. E sou pouco gentil comigo, sou às vezes um bocadinho cruel.
Estás a falar na parte da voz
da
ou
da
gravação? Parte do instrumental também? Em tudo, na mistura?
Eu gosto de acompanhar tudo e os processos todos. Mas quando sou eu a cantar, tenho um espírito muito, muito crítico, autocrítico, demasiado.
Demasiado?
Sim. Sim. Tanto gosto mais de fazer concertos ao vivo, por isso.
Porque já não dá para corrigir.
Porque eu aí tenho que viver. É.
Gostas da Susana Félix ao vivo?
Adoro, é o que mais gosto.
É.
Gosto do momento, gosto do desafio. Fico sempre extremamente nervosa antes de entrar em palco.
Isso é
uma coisa
sinal,
que não...
É. Mas é bom sinal isso.
Sim, nunca deixei de sentir a responsabilidade, no fundo. Mas viver aquele momento em que as canções acontecem e não... Lá está, não há muito tempo a pensar. Aliás, é a última coisa que podes fazer em palco é pensar.
É o imediato.
Tens que viver mesmo.
É mesmo.
Eu adoro.
Este tema que estamos a destacar, entre aspas, que ganhou uma nova vida e que teve parado durante algum tempo, quando o tocavas ao vivo já estavas a sentir que ele podia ganhar uma nova vida ou que ia ter uma reencarnação lá no fundo? Sentias isso ou foi por acaso que aconteceu esta reencarnação do tema?
Não, na altura ele estava, a meu ver, estava justo e resultava super bem nos concertos. Era no fundo um bónus que eu dava aos fãs que já não me viam gravar desde 2018, que foi a última vez que eu gravei, não é? Para os mais atentos era bom ter um tema novo ao vivo. Não tive foi muita pressa, muito sinceramente, de o tornar num registro.
Esse tema, tu quando o apresentavas ao vivo dizias mesmo que era, vão ouvir um tema novo, um tema
sim.
que nunca saiu, era?
Sim, sim, que sim. Giro. Geralmente, as vezes que o tocámos, era logo após o Mais Olhos que Barriga, porque foi o primeiro, e é de 99.
99.
Sim. Então tocávamos o Mais Olhos que Barriga e a seguir dizíamos, pronto, mas agora este é novo.
O que é que vai acontecer agora?
Agora tenho um single novo em setembro. Estou muito entusiasmada com essa canção. Mesmo
não
muito.
Podes desvendar nada, né?
Não vou desvendar, mas posso cá voltar para contar a história.
Espero bem que sim, espero bem que sim. Estás muito entusiasmada porque é uma nova Susana?
Eu não sei se nós não podemos ser assim uns novos artistas. Claro que eu sempre gostei de fazer algo coisas diferente. Com roupagens diferentes, claro. E arrisquei muito nos discos que fiz e mudei muitas vezes de registo e adoro fazer isso. Mas a essência é a mesma, não é? Eu agora também não... Claro que nós vamos sempre mudando alguma coisa, vamos encontrando ambientes diferentes, coisas que musicalmente nos entusiasmem e que criativamente nos preencham. Mas eu tenho sempre características que gosto muito delas. E que também não te faço intenções.
Nós ouvimos dizer, é Susana Félix, né?
E é bom quando isso acontece.
É,
né?
É muito bom.
Significa que nós temos uma característica qualquer. Também não podemos estar sempre à procura de uma... Eu prefiro encontrar as minhas diferenças, porque já passaram alguns anos desde o início da carreira, aceitando a maturidade que tenho hoje, por exemplo. E a minha forma de dizer palavras é diferente e é, a meu ver, é melhor.
É uma evolução natural. Estava-te a ouvir a dizer de 1999, estava aqui a viajar a tentar fazer contas de, há quanto tempo, impressionante, já foi há mesmo muito tempo.
Há muito tempo, sim.
Não estava com essa ideia. Mas pronto, passamos à frente esta parte.
Dos discos, não é? Dos discos.
Passamos à frente. Para além do single novo, vai acontecer mais alguma coisa que possas contar?
Ah, sim, dia 22 tenho concerto na Lourinhã. Ainda tenho alguns pedidos que não estão confirmados, mas ir para a estrada é o melhor que existe.
Continuas sempre a tocar ao vivo?
Sempre toquei ao vivo. Tive algum tempo mais dedicado ao teatro musical, que também é um género que adoro, que fiz no início de carreira e que já tinha muitas saudades de fazer, porque também gosto muito de trabalhar como atriz. Juntar as duas coisas é assim uma espécie de totoludo, quase. Mas nunca deixei de tocar ao vivo. E essa é sempre bom perceber que, mesmo passado tanto tempo, as músicas continuam a ter uma expressão. E é muito interessante até a surpresa do público a dizer: ah, pois é esta, e agora é aquela, e não sei o quê. E depois são. Tenho músicos extraordinários, que é uma benção trabalhar com eles. Uhum. É mesmo muito bom e é muito divertido.
Queres aproveitar e fazer o nome deles para fazer um agradecimento também a esses artistas? Queres
então, aproveitar? O João Pradas, o João Barbosa, o João Rato, o João Cabrita, pá, que são músicos extraordinários. E, uhum, pá, e somos uma equipa muito gira na estrada e continuamos a divertir-nos muito, que também é muito, muito, muito importante. Nós gostarmos daquilo que fazemos, senão depois chegamos ao palco a coisa.
Dos nomes que disseste, eu conheço muito bem o Jalmo, um grande abraço para ele.
Sim.
Há de várias coisas, já há muitos anos de outros campeonatos, como se costuma dizer.
Sim.
Grande baterista, profissionista, tudo. É um espetáculo.
Verdade.
Ele tem um disco, sabias?
Sei.
Espetáculo.
Ele é um cantor extraordinário. É. Aliás, nós fazemos um dueto em concerto.
A
Idade do Céu.
Gosto muito, eu vi o disco dele na altura, que já foi há alguns anos também, e gostei muito de o ouvir. Por acaso, uma boa pessoa, gosto muito dele. Vamos ouvir Susana Félix ao vivo no palco do Gil. Agradecer-te e espero que venhas aqui para contar a história do tema novo que vem aí, que não podes contar nada agora, mas eu quero ouvir a história depois.
Fica combinado.
Fica combinado?
Sim.
Ao vivo no palco do Gil, Susana Félix.
No chavão de ser feliz, tal e qual como o primeiro amor. O coração devagarinho foi traindo com carinho a lição que já tinha de cor. Vieste num sobressalto tirar-me o salto alto, sublinhar o que há de luz em mim. Eu vou querer ficar sem sequer duvidar que amar é mesmo assim, que amar é mesmo assim. Não se aprende nada não, pois quem sabe é o coração. Mesmo com mazelas por sarar, vou repetir essa cadeira. Mesmo que o medo não queira, vou ter asas para me entregar. Vieste no sobressalto tirar-me o salto alto, sublinhar o que há de luz em mim. E eu vou querer ficar sem sequer duvidar que amar é mesmo assim, 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 que amar. Salto, tirar-me o salto alto, sublinhar o que há de luz em mim. E eu vou querer ficar sem sequer duvidar que amar é mesmo assim, que amar é mesmo assim, que amar.
Está gravado.
No palco do Gil. Este é um podcast M80.